Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Estamos voltando para a última parte do nosso programa. Tá? Vocês desculpem que toda hora, quem está me ouvindo não sabe, mas eu estou vendo aqui que eu tenho uma tela, estou tentando acompanhar no Instagram de longe, porque meu olhar de águia não está funcionando muito bem hoje. Eu estou vendo aqui, tá? Então, se vocês quiserem perguntas, só pode fazer com a gente a hora que vocês quiserem, que é super bem-vindo, tá? A sua participação aqui nesse programa, porque o programa é feito para vocês, né? Então, a nossa comunicação aí, a ideia da comunicação é passarmos para vocês essa informação, né? E que a informação seja clara, seja boa para vocês, na medida do possível, seja divertido também, né?
Djalma, tem participação aqui na nossa live.
Opa!
Adriane Cruz, ela diz...
Seja bem-vinda.
Pessoas educadas se comunicam com uma bela oratória, mas podemos dizer que isso é uma comunicação eficaz?
Não necessariamente. Às vezes tem pessoas que têm uma comunicação tão rebuscada e que busca palavras tão fora do comum que a gente acaba não entendendo isso. Lembra uma novela que tinha, eu acho que era uma novela antiga, que tinha um cara que discursava, eu não sei, me lembro da novela, não me lembrava, mas tinha um professor que ele discursava, o pessoal botava discurso e ninguém entendia uma palavra que o cara falava, porque o cara trazia palavras em latim, palavras rebuscadas e tudo mais. Eu acho que existe uma boa comunicação, eu acho que a pessoa tem que entender da comunicação, né? Entender o significado das palavras, mas às vezes uma palavra muito rebuscada, ela pode a pessoa tentar mostrar uma certa arrogância perante os outros. Eu acho que um bom comunicador é aquele que fala na linguagem do público que ele está falando, sabe? Então não adianta eu ter palavras muito rebuscadas e tudo mais. Então eu acho que não necessariamente quem fala, né, eruditamente seja um bom comunicador.
Às vezes menos é mais, né? Dependendo da tua audiência, exatamente, o teu público ali, a tua linguagem que você tem que utilizar mesmo. Sem preciosismos.
A arte da comunicação acho que é essa, né? É você conseguir falar, se fazer entender para qualquer pessoa de qualquer nível social.
Exatamente.
Então, é o nível cultural, melhor dizendo. Porque às vezes tem pessoas de nível social, cultural, social alto e cultural baixo.
Sim.
Então, vamos lá. Vamos falar, né? Tem muita coisa para falar de comunicação, né? Esse programa tinha que ser um programa de 2 horas, cara. É muita coisa, sabe, que fica assim. Eu vou trazendo, eu vou lembrando, né, para trazer aqui também. Né?
Ó, o Antônio está aqui, ó, dizendo que já discutiu com alguém e depois percebeu que estavam falando de coisas diferentes.
Ah, rapaz, Antônio, obrigado pela participação. E é verdade, Antônio. É verdade, isso acontece muito, sabe?
Como é que é isso, Djalma? Discutir por algo e estavam falando coisas totalmente diferentes.
Porque trabalho em cima de interpretações. E aquelas pessoas que discutem e estão falando a mesma coisa? Né? Muito comum também. Eu falo uma coisa, você fala outra, e a gente fica discutindo até para a pessoa chegar à conclusão. E sai briga às vezes, mas estão falando a mesma coisa.
Que doideira. Né?
E essa questão de falar coisas diferentes, de ter uma comunicação completamente diferente do que estão falando, é comum. E a gente pensar, né, porque tem a interpretação que eu penso, que a pessoa está falando aquilo que eu estou dizendo.
Isso me remeteu a mais uma situação.
A pessoa pensa que está ouvindo aquilo ali e aí vira uma confusão.
Você falou de falar a mesma coisa, discutir, mas está falando a mesma coisa. Me remeteu a uma outra situação. Profissionais da mesma hierarquia, falando e de repente pode até acontecer daquela situação anterior que eu falei ali, que a pessoa não entende a palavra, finge que entende para não causar, né, a interpretação de ignorância. No caso de profissionais usando de preciosismos, daí agora, né, aí usando ali a linguagem tecnicista, de repente o outro não entende e aí ocasiona a discussão justamente por esse aspecto. Seria isso mais ou menos? Não?
Seria. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela às vezes tem uma falha de comunicação que ela não percebe, por ela querer mostrar muita erudição, por exemplo. Tem pessoas que querem mostrar erudição, querem mostrar conhecimento.
Sim.
Né? E aí começa a falar coisas e trazer termos e trazer elementos de autoridade na fala, uma série de coisas que ela pode não parecer que é ela que está falando. Entendeu? Né? E aí confunde. Existe a outra confusão na palavra também, na fala, né? Que são essas questões que vão entrando emocionalmente. Tem pessoas, por exemplo, que elas montam um cenário na cabeça. Então, eu vou visitar você na sua casa. Aí eu monto um cenário na sua casa. Eu quero resolver uma coisa que está me angustiando. Aí eu já monto um cenário que você vai dizer não. Que você não vai querer, vai concordar, já vou com aquela toda a minha defesa ligada. Aí quando
você já cria objeção antes de.
Eu posso explodir com você antes, até que você fala assim: peraí, vamos, peraí. Eu já começo a gritar sem saber o que você vai fazer.
Entendi.
Né? E tem muito mais falha, né?
Assim, mas isso é a situação normal?
É comum. Não deveria ser normal. Normal é tudo que é comum, né? Então é normal.
Entendi.
Aí nós temos falha de comunicação porque nós não aprendemos a nos comunicar.
Isso que você falou agora aí, o lance da objeção, né? Porque você já criou uma objeção, já criou defesa para essas várias objeções, às vezes.
Exatamente.
E aí você já chega com agressividade na
questão da fala. Isso a gente vê em casais, né? É comum isso aí, eu trouxe até a questão do casal, né? Porque às vezes o casal ele briga, sabe? E eles se amam, entende? Eles se amam.
Sim.
E gostariam de ficar juntos a vida inteira, né? E gostariam, e gostam, e tem um montão de coisas boas, mas a comunicação não funciona entre eles, né? Às vezes, né, estou usando ele ou ela, mas pode ser um dos dois, ele cria expectativa de como o outro vai fazer, o outro cria uma interpretação de que nunca é aquilo, entendeu? E aí começa uma situação assim, às vezes tem pessoas que têm comunicação acusatória, né? Eu fico o tempo todo acusando. Tem as pessoas que têm comunicação, que é daquela de a gente chama de interrogador, a pessoa que interroga o outro, né? Que ele fala por perguntas, sabe? Me parece que vai deixando a pessoa na parede para tentar achar o erro da fala.
Uhum.
Tem aquela pessoa que usa a fala irônica.
Uhum.
Entendeu? Que é horrível a ironia nesse ponto, né? Eu estou dizendo uma coisa, mas quero dizer outra. Isso é muito comum, a gente vê nas comédias acontecer. Ver uma pessoa assim, que está com a roupa feia, que eu acho feia, e eu falo que fez, chego perto da pessoa e falo: nossa, você está lindo, você está linda, nossa, onde você arrumou essa roupa? Que legal, quero comprar uma igual, mas de maneira irônica, né? Para constranger o outro, para fazer o outro de palhaço, né? Enfim. Nós temos muitas falhas de comunicação que vão entrando o tempo todo na nossa vida, e a gente às vezes começa a sentir que muitas vezes, não é culpa só disso, mas muitas vezes o sentimento de solidão da gente, ele vem muito da nossa falha de comunicação.
No caso aí que você falou, citou agora do casal, como saber se você está fazendo uma comunicação assertiva? Porque, por exemplo...
Quando você responder isso, nem esperei você terminar a frase.
Porque quando você está sendo aquele, né, inquisidor, né, fazendo perguntas, acuando, é uma coisa. Você está sendo mais agressivo. Mas quando você é suave, por exemplo, você fala o teu sentimento, você quer, você não quer, você se abre mesmo, você se entrega. Né? O outro, de repente, não entenda aquilo que... Ou entenda como uma fraqueza, sei lá. Quando, na realidade, é uma fortaleza você falar, né? Do teu amor, do teu carinho. É uma fortaleza, não uma fraqueza. E aí, você fica na... Como saber se é uma comunicação assertiva ali entre o casal?
Veja só. Um dos sintomas que a gente vê quando o casal não se comunica bem é briga. Se o casal está brigando demais, é porque a comunicação não está boa. Porque existem brigas, talvez causadas por outras situações, mas normalmente é falta de comunicação. Entendeu? É mais essa expectativa do que um acha que gosta, o que eu acho que você gostaria de falar, de como você agir comigo, as interpretações que eu te faço em cima dos teus atos e atitudes e tudo mais, porque isso falha a comunicação. Quer ver uma coisa que é comum? Uma pessoa ciumenta, achar que a outra pessoa está traindo. Acha. Na cabeça. A pessoa não está fazendo nada. E aí eu começo a procurar sinais e começo a fazer perguntas para ver se você me tira a dúvida, né? Entendeu? E aí eu começo, porque eu desconfio de você. E a outra pessoa que sente desconfiada, ela pode começar a ficar quieta, porque ela sabe que tudo que falar pode ser usado contra ela. E aí começa a falha de comunicação. Por isso que muitas vezes, isso acontece muito com homens, né? Às vezes as mulheres falam, né, no consultório: não adianta falar com meu companheiro, porque eu falo e ele fica quieto. Ele não fala nada. E às vezes eu estou querendo que ele fale, até que ele brigue, mas tem uma ação e ele não fala nada. Mas por que ele não fala? Uma porque ele sabe que ele vai perder na fala, e outra porque ele não consegue falar no emocional. O emocional bloqueia. para muitas pessoas falar, né? São pessoas que às vezes no histórico dela lá atrás foi aquela criança que quando chorava, cala a boca, engole o choro, cala essa boca, não fa... e ela não podia se expressar. Então ela, com gente que grita, então pais e mães, né, que gritam, ela aprende a ficar silenciosa, quieta, porque ela não consegue se comunicar em cima disso, sabe? Então isso vem lá de trás e às vezes traz isso para a relação. Agora temos 3 minutos de programa, vamos falar um pouquinho aqui. Eu fiz uma listinha, sabe? Aqui eu tive que fazer a listinha desse programa. Estou vendo aqui, deixa eu pegar aqui um pouquinho, né? Que eu acho que é muito legal falar, sabe? Sobre como melhorar a comunicação. Eu fiz a listinha, eu tenho uma memória aqui boa, quando começa o assunto vai embora. Mas existem detalhes que eu não quero deixar para trás, por isso que eu fiz a listinha. Primeiro, pratique a escuta ativa, aprenda a escutar sem interromper o outro e sem formular resposta antes de ouvir, né? Evite acusação e generalização, use eu sinto ao invés de você sempre. Vou falar de novo, use sempre eu sinto tal coisa, porque você sempre faz isso, entendeu? Né? Ou você nunca. Entendeu? Eu boto a pessoa numa coisa absoluta, assim, né? Peça, não exija. Isso é outra coisa da comunicação. Isso serve para chefes, para tudo. Peça, não exija. Né? Porque o problema da comunicação em empresa é a coisa mais comum que existe. Certo? Diga o que você precisa de forma clara, sem esperar que o outro adivinhe. Ninguém tem a obrigação de adivinhar o que você espera. Sabe, isso é uma bobagem, tem infantilização. Respeite momentos difíceis, tá? Às vezes a pessoa não está pronta para conversar sobre aquilo, sabe? Combine um momento melhor, espere o momento certo da pessoa. A pessoa às vezes está morrendo de raiva, uma explosão de raiva, você quer fazer uma DR, né? Começou na comunicação rápida, teve raiva, a emoção surgiu, é hora de parar aquela conversa. Depois continua, porque a raiva atrai a raiva e a gente às vezes quer brigar em cima da comunicação, e agora mesmo eu quero conversar, né, quando eu tô com raiva. Então não, porque aí, e sempre, briga, lembra que briga é sempre uma competição na qual alguém tem que ganhar, e ganhar humilhando e esmagando o outro. Então eu vou falar montão de desaforo para você, você diz montão de desaforo para mim, e a gente fica competindo no desaforo, sabe? Para te humilhar. E as palavras, mesmo que sejam bobas, elas, porque como nós estamos infantilizados, elas tomam uma proporção gigantesca. Eu falo assim, por isso que você é feio. E a pessoa fala, não sabia que você não gosta de mim, que eu sou feio. Então eu sou feio mesmo. Aí que eu vou... Entende? A gente começa...
E a palavra dói mais do que uma pancada, né?
Se nós estamos no sentimento. Se nós estamos na razão, não. Entendeu? A gente sabe separar.
Sim, no sentimento, exato.
Né? Reconheça o esforço do outro, tá? Procure o gesto de reconhecimento e fortaleça a relação. Né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu preciso elogiar mais o outro. E as pessoas começam a elogiar a bobagem. Não é isso, tá? É falso, parece falso. Né? Usa palavras de animação, de afirmação, sabe? O elogio é você reconhecer, por exemplo, como é bom estar com a pessoa. Sabe, às vezes um elogio e os pequenos gestos que a pessoa faz com você, sabe? A gente tem que saber que ninguém é obrigado a conviver com a gente, ninguém. As pessoas convivem porque elas querem. E nós estamos com elas porque nós queremos. Se você não gosta do seu companheiro ou companheira, realmente não tem como ver, por que você está junto? Sabe? Vá, segue. Mas as pessoas às vezes ficam com outros com medo de solidão, né? Não é pelo outro. Qualquer pessoa lhe serve.
Sim.
Isso que dá também fala.
E tem pessoas, né, que tem que perceber que ela própria, às vezes, não consegue conviver com ela própria, né?
É
triste.
Exato, né? Se você não consegue conviver com você, tu imagina o outro.
Exatamente.
Né? Sabe, demonstre amor ajudando em tarefas do dia a dia também, sabe? A gente tem pequenas tarefas que a gente pode estar demonstrando amor e companheirismo com as pessoas de modo geral, né? Às vezes, alguns toques físicos também fala. O abraço... O tocar, sabe? O elogiar, sabe? Nem que seja elogiar o olhar da pessoa, elogiar alguma coisa legal da pessoa, sabe? As pessoas gostam de ser elogiadas. Não puxando saco, tá? Entendeu? E falar sempre, né? Do sentimento, assim, quando a gente está falando, quando a gente tem que falar alguma coisa, falar do nosso sentimento, né? Poxa, olha, eu tenho sabe? Eu me sinto um pouco sozinho, ou preciso de um momento de conexão entre nós dois, melhor. Podemos reservar um tempo para conversarmos um pouco mais, sabe? Né? Então, isso tudo, a gente pode comemorar uma boa comunicação. Fala isso. Deixa eu só ver aqui no Instagram. Né? O que temos aqui? Temos algumas pessoas falando ali. E já terminamos o programa, daqui a pouquinho, tá? Fazer o Instagram aqui para mais perto, né? Quem está me gravando aqui, para ver um pouco mais, né? Então, assim, tem que ter mais um programa sobre esse tema. É verdade, tá? Nós precisamos ter mais sobre esse tema, né? Outra, a Cleide falou, perguntar ao invés de supor ajuda muito. É verdade, a gente tem que perguntar, não estou entendendo. Ou então, o problema não é o do outro, às vezes o problema sou eu da minha comunicação. Sou eu que não estou entendendo, não é o outro que explicou errado, certo? A gente saber sempre assim de sábio, trouxe aqui, acho que o áudio estava vazando, então tança, se tiver de novo, me avisa aí, tá? Entendeu? E a gente tem que ter uma comunicação, porque olha só, uma coisa que caracteriza nós humanos é a nossa comunicação. Então toda vez que nós valorizamos a nossa comunicação e a comunicação com o outro, nós vivemos mais em paz. Entendeu? Não, ninguém é obrigado a viver com a gente, nem eu não sou obrigado a viver com ninguém, mas eu posso ter uma comunicação. Nós temos uma comunicação social, que é uma comunicação que deveríamos ser gentis a todas as pessoas, independente de ser um mendigo, a ser o presidente, temos que ter uma comunicação gentil, isso fazer parte da gente, acho que faz parte da sociedade, né? E outra coisa é você, com as pessoas mais íntimas, ter uma comunicação mais livre e aberta, de modo que o seu não seja um não carinhoso. E seu sim, seja um sim carinhoso também. Bacana. Tá bom? Terminamos o programa aqui, se vocês tiverem mais dúvida disso. Eu acho que a gente vai ter que falar de novo de comunicação. Tem muito mais coisa aí.
Bastante.
Tá bom? Se você gostou do programa, avisa aqui pra gente, dê sugestões também sobre a gente continuar com esse tema. Vamos trazer outros temas também. Mas eu acho que a comunicação dá pra gente trazer um pouquinho mais e voltando e focando em algumas áreas.
Eu gostaria de sugerir um tema.
Pois não.
Etarismo.
Nós falamos isso, tem no programa lá atrás, do ano passado, nós podemos
para a gente complementar aí, porque lembra do que quando eu citei aqui o lance da emissora que eu trabalhava, que o diretor chegou para mim e tal, eu era um dos mais velhos ali. Uhum. E aí eu acho que ele achou que, né, por ser mais velho, não estava conectado, não estava antenado com a tecnologia, com as mudanças, e aí ele utilizou dali, né, de uma fala etária, né? Então, eu gostaria muito de...
Nós temos isso também, o etarismo, foi um programa que nós fizemos aqui, sabe? E foi muito legal, porque assim, as pessoas acham, existe uma mudança no mundo, né? Em que existe tanta mudança no mundo, tão rápida, que nós estamos começando a ficar querendo coisas antigas, sabe?
Uhum.
Então, pela rapidez, essa mudança dá muita insegurança. E as pessoas mais velhas, por elas viverem mais mudanças, elas têm mais tempo para se adaptar a essas mudanças e não têm esse tempo. Então, dá a impressão, muitas vezes, que as pessoas mais velhas, elas estão fora. Uhum. Elas estão ficando obsoletas, sabe?
É bem isso aí. Eu sou idoso, eu gostaria muito de a gente bater nessa tecla aí e dar uma clareada, uma chacoalhada nesse mercado de trabalho aí, principalmente que ignora aí os talentos, né? Os grandes e velhos talentos que estão aí à deriva.
A gente podia até chamar alguém, né, para falar sobre isso legal, do campo de trabalho, gente do campo de trabalho.
Sim,
né,
verdade.
Que fale sobre isso, assim, entendeu? Que possa mostrar. Porque hoje, por exemplo, como está tendo muita procura de empregos, né, e tem pouca gente qualificada para emprego, alguns lugares estão pegando pessoas mais velhas, né? Mas tem algumas coisas que fazem com que as pessoas, que não é só culpa do mercado, mas culpa das próprias pessoas, né? Tem pessoas que estão muito fora da realidade.
Não se atualizando.
Não se atualiza, não sabe, não gosta de WhatsApp, não gosta de, não gosta de rede social, não gosta, e o mundo é esse agora.
Exatamente.
Né?
Então, não é o não gostar, é o ter que conviver.
Ter que fazer, né? E algumas mudanças que não precisamos nos adaptarmos necessariamente a todas as mudanças. Mas saber o que está acontecendo vale a pena também. Tanto dos dois lados, né?
Verdade.
Bom, gente, mente aberta, então, abra sua mente. Terça-feira que vem nós estamos aqui de volta. Talvez com o mesmo talvez com o mesmo programa, tema, o mesmo tema, vamos pensar direitinho, ou talvez a gente mude um pouquinho de tema. Mas
a interrogação fica no ar.
Fica no ar, mas aí eu passo em vocês a sua mensagem para ver se a gente continua com o tema aí e se a gente possa aprofundar mais o tema, tá bom? Um grande beijo para todo mundo que me ouviu, pessoal que está me vendo aqui, tá? E vamos deixar gravado esse programa aí. Tá legal?
Mente aberta, sua terapia gratuita.
Semanal. Até mais.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.